Olá, queridos ouvintes. Estamos iniciando neste instante mais uma edição do seu programa Semeando a Boa Nova. Levado ao ar todos os sábados neste horário, o programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como um brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador, de Santo André.
Sete horas, um minuto. Bom dia para você que está aqui na BC. Você esteve até agora aí primeiro com o Valdeci Mantioli no Madrugada Especial, depois com o Cacá Rodrigues. Cacá tá deixando aqui os estúdios da BC. Cacá, um abração para você. O programa tá lindo, hein? Maravilhoso. Você não deve perder o programa do Cacá, hein? Todo sábado, antes do Semeando a Boa Nova. E nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até às 8 da manhã com este programa que é realizado pelo Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André. Você participa através do telefone 4435-9020. Pode mandar um e-mail para nós, se preferir. Programa sbn@gmail.com. Se preferir, você manda uma cartinha para a gente. Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Telefonando, mandando e-mail ou mandando carta para a gente, você concorre como um brinde ao livro espírita gentilmente cedido pelo Grupo Editor Espírita Emanuel, de São Bernardo do Campo, e também pela editora das Casas Assistenciais, O Nazareno. Você pode ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br. Manhã de sábado, primavera brasileira, São Paulo, previsões de 14 a 21 graus e Santos, previsões de 19 a 23 graus. A equipe está toda a postos aqui na técnica, o Valdir Manente, nos telefones a Cristina e o Valdir, na coordenação das perguntas o Sérgio Martins e nos comentários o Era Dela Nossa e o Marinho Bardella. Hoje estamos recebendo aqui com muito carinho o Vladimir Reis, que é um atuante tarefeiro da doutrina espírita aqui em toda a região, principalmente na região do ABC, mas no Brasil inteiro. O Vladimir está com a gente para falar sobre o orgulho, que é o nosso tema de hoje. Vladimir, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, Turíbio. Bom dia a toda a equipe, aos ouvintes do programa. E mais uma vez é com muita alegria e com muito prazer, não vou dizer orgulho, mas com muito prazer estar aqui mais uma vez falando da doutrina e estudando os ensinamentos do Mestre Jesus.
Pois é, nós é que temos o prazer e não, como você falou, não vamos falar orgulho, né? De recebê-lo aqui mais uma vez no Semeando a Boa Nova.
Mas hoje, esse orgulho é diferente, né?
É diferente.
Esse orgulho nós vamos conversar sobre, né? Ele, nós vamos fazer essa diferenciação hoje, que é importante.
Pois é, eu queria que você depois explicasse isso bastante adequadamente para o nosso ouvinte, porque os espíritos superiores, né, eles consideram o orgulho um dos piores entraves para que as pessoas possam progredir moralmente, né? Para que a humanidade progrida de uma maneira moral, né? Então hoje nós vamos falar sobre isso aqui no programa, sobre essa questão do orgulho. Então eu acho que você poderia até já explicar para o nosso ouvinte, né? Como você define então o orgulho? Porque é uma palavra desconhecida. Que sentimento é esse? Esse sentimento de orgulho? O que, que é isso? Explica para a gente. Porque tem gente que fala, não, orgulho é bom, orgulho é ruim. Afinal de contas, Vladimir, o que é o orgulho? Defina o orgulho para o nosso ouvinte.
O orgulho, no âmago da palavra, levando em consideração o significado espiritual e o significado pessoal da palavra orgulho, é um sentimento péssimo. É o pior dos vícios do ser humano e é a nossa pior carga, vamos dizer assim, que nós carregamos durante a encarnação. Faz parte daqueles, um dos vícios morais que nós temos, junto com a vaidade, com o medo, com a intolerância, e sabe-se pela doutrina dos espíritos que o orgulho é um dos mais difíceis do homem superar, né? Então, o orgulho acarreta o egoísmo, acarreta a vaidade, acarrega a prepotência, a soberba. Então, quando a gente fala em orgulho, como nós começamos a conversar, nós temos que diferenciar muito bem aquele orgulho do vício moral daquele orgulho do prazer, da satisfação, né? O orgulho que a doutrina condena, o orgulho que nos prejudica e que nos atrasa, é aquele orgulho que nos enobrece, que nos eleva, é aquela sensação de orgulhoso, é aquele o oposto da humildade. Né?
A soberba.
Aquele que se acha superior a todos, ele acha que sabe tudo, que ele entende tudo, que ele é o maior, que ele é o melhor e que ele tudo pode, quando na verdade essas são condições, são sentimentos que vão contra o nosso valor moral da humildade. Então, toda vez que nós estivermos nos contrapondo à humildade, nós estamos sendo orgulhosos, que é diferente daquela sensação gostosa que você ter, por exemplo, orgulho, entre aspas, prazer, satisfação em alguma coisa. Então, é o enaltecimento do ser, né? É aquele que acha que sabe tudo, que vai contra os ensinamentos dos sábios, que dizem que o que os sábios diz é que ele sabe muito pouco do muito que ele deveria saber.
Perfeito.
O orgulhoso não. O orgulhoso acha que ele sabe mais que um sábio. Então ele se enaltece, ele se engrandece e isso atravanca a nossa evolução espiritual.
Sérgio, quer fazer um comentário, Sérgio?
Uma pergunta para o Marinho. Fala-se tanto em autoestima, em que a gente tem que elevar a nossa autoestima, mas elevar a autoestima não é uma maneira de cultivar o orgulho?
Então, eu acho que é exatamente essa diferenciação que Vladimir está procurando fazer para que nós tenhamos essa consciência, Sérgio. Porque, no fundo, nós estamos com uma pobreza de linguagem, né? Nós estamos usando uma palavra para expressar dois sentimentos totalmente diferentes. A palavra é a mesma, mas há uma diferença muito grande entre o orgulhoso que não é humilde, aquele orgulhoso que como foi aqui lembrado, que ele é um sentimento totalmente inverso, contrário da humildade, né? Daquele sentimento de satisfação, quando nós encontramos alguma coisa, que um trabalho bem feito, tá certo? Quando nós verificamos um filho que lutou bastante e conseguiu entrar numa faculdade, um filho que está hoje bem posicionado, né? Ou quando nós ouvimos uma referência elogiosa do nosso pai, do nosso sogro, da nossa mãe, né? A gente acaba usando a palavra orgulho, mas afinal, mas são coisas diferentes, né? São palavras totalmente diferentes nesse sentido. Então, a questão da autoestima, como você perguntou, está mais para esse lado da nossa satisfação, né? Nós podemos ser humildes e ter autoestima. É isso que eu quero dizer para você.
Você falou muito bem, Marinho, se me permite complementar, quando faz um trabalho. Então, acho que é exatamente nesse ponto, Sérgio, a nossa melhor linhagem de raciocínio. Quando você obtém um determinado resultado para você, você fica feliz, satisfeito, contente, você gosta e recebe com prazer aquele resultado de um determinado trabalho, de uma tarefa, seja lá o que for. A partir do momento que você coloca aquele resultado acima dos seus valores morais, a partir do momento que você pega aquele resultado e fala, não, isso é lógico que eu ia conseguir, só eu mesmo, eu sou o bom, eu, lógico, eu já estava esperando, não poderia ser diferente para mim, você está colocando o orgulho em cima de um resultado. Então você está passando por cima de uma autoestima. Eu acho que é essa a diferença que a gente tem que deixar bem claro.
E essa satisfação, ela é tanto mais importante e bonita quando nós temos orgulho de nós termos superado um defeito, por exemplo, né? Quando nós vencemos a nós mesmos, quando nós conseguimos, de alguma maneira, superar alguma dificuldade que nós tínhamos, né? Agora, também, se por acaso eu faço um trabalho bem feito e digo, eu sou bom mesmo, né? Eu sou melhor do que os outros. Então não é desse orgulho, isso não é autoestima. Esse é o outro orgulho que a gente não pode, porque o orgulho deletério, o orgulho que é ruim, é aquele que faz com que nós nos coloquemos acima dos demais.
A gente poderia então resumir isso dessa forma, que é a diferença entre o reconhecer as nossas boas qualidades, reconhecer o nosso trabalho bem feito, ou então se julgar melhor do que o outro. Essa que é a grande
exatamente,
diferença.
Exatamente, exatamente. É aquela imagem, que de vez em quando a gente vê na internet por aí, né, Vladimir? É. Daquele gatinho que está olhando para o espelho, só que ele está vendo um tigre, né? Quer dizer, ele está olhando ele mesmo. Ele é um gatinho, mas ele enxerga um tigre do outro lado.
Esse é um super gatinho orgulhoso e prepotente. Na nossa evolução cronológica, Marinho, se me permite para encerrar, Turibio, a gente tem, numa tenra idade, a gente tem o orgulho do nosso pai, da nossa mãe. Depois nós passamos a ter orgulho, satisfação, prazer nos nossos filhos, depois dos nossos netos e aí por diante. É diferente de você começar a achar que você tem o melhor pai do mundo, os melhores filhos, que eles são superiores e que você tem os melhores netos do mundo, tá? A gente até tem essa tendência velada, né, Marinho, com os nossos, né, que são os nossos
queridos. E é o que a gente tem que combater em nós,
a gente tem que combater. Por quê? Porque isso enaltece e nos coloca acima dos outros. Quando você se coloca acima dos outros, você está sendo orgulhoso e está puxando um pouco do egoísmo para você.
É, na verdade, vocês estão colocando aí essas colocações todas que vocês estão fazendo, vocês estão colocando uma definição muito clara, né? O orgulho, ele passa a ser um vício, passa a ser um defeito da pessoa e passa a ser alguma coisa perniciosa, ruim, quando ele diferencia a pessoa em relação aos outros. Aquilo que o Sérgio falou, ele está se exacerbando, está se colocando numa posição superior a alguém, valorizando demais a sua realização, a sua posse, a sua propriedade, de maneira a que ele fique numa posição de diferença tão grande que o outro fica subjugado. E aí passa a ser um sentimento que não é nobre, né? Uma coisa diferente, né? São 7 horas 11 minutos, nós estamos aqui ao vivo pela ABC, você liga para cá, dá a sua opinião, participa com a gente aqui, 44-35-90-20. Estamos aguardando a sua ligação, liga para a gente, 44-35-90-20. Hoje nós estamos falando sobre o orgulho. Aliás, eu queria perguntar para o Hélio, o Vladimir falou agora há pouco, ele terminou a fala dele dizendo assim, que o orgulho tem aí uma conotação, tem uma similaridade com o egoísmo, né? O que diferença que tem, Hélio, entre o orgulho e o egoísmo, hein, Hélio? Dá para explicar para o nosso ouvinte? Onde é que a gente começa a separar o orgulho do egoísmo, Hélio?
Como foi dito aqui, já é muito difícil, né? Essa você diferenciar, não diferenciar não é até simples, mas você definir a palavra, porque a sociedade, né, espera alguma coisa da gente, das pessoas, né? As pessoas vêm ao mundo, quando reencarnam, vêm ao mundo e a sociedade espera alguma coisa dela. Depende de onde ela estiver vivendo, a sociedade espera alguma coisa dela diferente, né? Se ela estiver vivendo no meio de pessoas assim, bem-sucedidas, né? De pessoas doutas, né? Pessoas cultas, a sociedade espera que ela se forme, que ela tenha um título... tem alguns títulos, assim, de doutorado, enfim, que ela faça uma faculdade, é esperado isso dela, né? Se ela estiver vivendo no meio, no meio um pouquinho mais simples, lá no interior, em algum lugar, o interior hoje nem pode se dizer mais, né? Mas em lugar mais simples, espera-se outras coisas dela. E na medida em que ela vai conseguindo atender as expectativas da sociedade, ela se sente recompensada, a sociedade admira ela, fala, puxa vida, ela conseguiu, e ela também se sente feliz porque conseguiu. Se ela passar a se exibir, né, foi para o exibicionismo, ela começou a se exibir, e a querer que só ela tenha aquilo, a sociedade não tenha aquilo que ela conseguiu, né, aí você começa a esbarrar para o egoísmo, ela consegue reter para ela coisas que ela não quer que os outros tenham, né? Ela retém aquilo, ela dificulta o acesso das outras pessoas àquilo que ela...
Que ela conseguiu.
Ela começa um processo de egoísmo, né? Às vezes até não só a sociedade, até a própria família, viu? Até os próprios irmãos, a pessoa impede que os irmãos tenham, né? Que os parentes tenham. Enfim, de alguma forma, ela começa a reter coisas, né? E começa a querer e impedir que as outras pessoas tenham. Ela começa a ser uma pessoa egoísta, né? Quer dizer, ela quer tudo para ela, ela não deixa que os outros consigam. Às vezes até acumula coisas, né? E muitas vezes até simplesmente ela impede que os outros tenham também é, de alguma forma, um processo de
egoísmo. Primeiro ela, né, Hélio? Depois os outros.
Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu.
E se não for eu?
Nono, a minha mãe, né?
Aí já fica, o ego começa
ele,
a se
manifestar. Ele começa a reter. E é uma espécie de defesa também, deixa de ser uma defesa para que ela possa se manter naquela posição em que ela está.
Claro, né? Então, e o Livro dos Espíritos é bem claro em dizer isso, que o egoísmo, ele vem arrastado pelo orgulho, essa postura, esse sentimento, essa condição da pessoa egoísta é por puro orgulho, porque não admite que alguém tenha alguma coisa antes dela, né? É o que você explicou muito bem. Primeiro ela, segundo ela, terceiro ela e vai.
E só ela, né? Passa a ser egoísmo mesmo.
E ela não distribui com ninguém, não compartilha com ninguém. Até conhecimento, viu, gente? Até conhecimento. A gente vê muito isso aí, até explorando um pouquinho mais. Essas novas tecnologias, principalmente no começo, a pessoa que detém aquilo, de alguma forma, ela segura para ela não explica para ninguém, né? Às vezes até coisas sem importância. Na parte de informática, a mesma coisa que hoje as pessoas compartilham mais. Mas no começo, eu me lembro, quem sabia um pouquinho... Não, deixa que eu faço.
Segurava para ele.
Como é que eu faço isso aqui? Não, pera um pouquinho, sai um pouquinho. Ele só deixa, ele vai lá e fazia o que tinha que fazer. Não te explicava, porque ele queria reter. Porque ela se sentia orgulhosa de saber aquilo e o outro não saber, né? Ou até por necessidades econômicas, muitas vezes, e às vezes só por necessidade mesmo de exibição mesmo. Não, eu sei, tu não precisa de mim, eu vou segurar aqui comigo e tal. Agora, você sai para lá do comercial, aí nós vamos longe, né?
7:15, Vladimir, nós temos aqui aquela palavra especial. Qual é a palavra especial de hoje que você deixa aí para explicar no final do programa, que se relaciona com o tema de hoje, o orgulho? Qual é a palavra especial, Vladimir?
É humildade.
Humildade. No final do programa você explica pra gente por que você fala que humildade é a palavra de hoje relacionada ao tema o orgulho, ok? Legal. Sérgio quer fazer um comentário, né, Sérgio?
Uma pergunta pro Vladimir. Vladimir, o ser humano, nós seres humanos, temos tantos defeitos, temos tantas misérias morais, né? Mas aí vieram os espíritos superiores e falaram para Kardec que os dois grandes problemas da humanidade, os dois maiores problemas da humanidade, são o orgulho e o egoísmo. Por quê?
Porque, em termos práticos, Sérgio, o que a gente entende pela doutrina e pelo que a gente vê no nosso dia a dia, que isso realmente é verdade, todos os demais vícios, todos os demais defeitos, todas as nossas demais fraquezas, são derivadas do orgulho e do egoísmo. Então, aquele que é orgulhoso, ele não consegue ser caridoso, ele não consegue ser tolerante, ele não consegue ser amoroso, ele não consegue ter fé. Então, todos os nossos vícios, os demais vícios, eles são derivados do orgulho. E o orgulho é o último, é o mais difícil dos vícios da gente se livrar. Uhum. Então, nós temos que trabalhar o orgulho para que a gente possa compensar e elevar os nossos demais vícios, as nossas qualidades. Então, você consegue trabalhar com mais facilidade a intolerância, a incompreensão, o medo. Mas o orgulho, ele faz parte do ser humano. Faz parte daquele íntimo do ser que nós arrastamos durante várias encarnações. Então ele é o mais difícil de ser combatido, é o mais difícil de ser eliminado da nossa evolução moral, e todos os demais derivam do orgulho. Por isso que é o pior.
Quer dizer, vai ficando com o indivíduo isso durante as encarnações, né?
Nos acompanha desde a nossa criação. Uhum. E nós podemos até dizer que o dia que nós conseguirmos naturalmente combater o orgulho, nós vamos ter nos livrados dos outros vícios.
Sérgio? Mas aí eu pergunto para você, se os espíritos disseram para Kardec que são os dois grandes problemas da humanidade, o egoísmo e o orgulho, por que é tão difícil a gente encontrar uma pessoa que diga, não, olha, eu sou orgulhoso mesmo? Porque na verdade ninguém fala isso, né? Na verdade ninguém se assume orgulhoso. Por quê?
Ninguém se assume orgulhoso porque o vício, ele vem carregado nas nossas encarnações. E quando a pessoa fala, eu não sou orgulhoso, ele já está dando um sinal de orgulho. Por quê? Porque ele está se achando que não é mais orgulhoso. Então ele se coloca, como o Hélio falou agora há pouco, acima dos outros. Primeiro ele, não, lá no, onde eu trabalho, todo mundo é orgulhoso. Eu não sou orgulhoso. Ou seja, ele já está se colocando acima dos outros. Tá? A postura correta que a gente espera qual que é? Tenho meus defeitos, tenho meus orgulhos, tenho as minhas falhas, mas estou combatendo, estou trabalhando. tenho. Se não fosse orgulhoso, a gente poderia dizer que ele praticamente não tem mais vícios. Então não precisaria estar aqui num planeta de provas e expiações.
Inclusive, até forçando o que o Vladimir está dizendo, Jesus cuidou desse assunto, né? Porque se você vê várias vezes no Evangelho, para aqueles que tiverem ouvidos para ouvir, que ouçam, olhos para ver, que vejam. Porque o orgulhoso, olhando, ele vê, mas não enxerga, né? Ou enxerga, mas não vê, né?
Do jeito que ele quer.
Ele escuta, então ele mesmo perde a noção. Ele não tem noção do que está se passando, porque é uma doença, né? É uma espécie de doença. Ele não sabe mais o que tá se passando. Por exemplo, tem gente que tem orgulho, por exemplo, da saúde que ele tem, né? Como ele tem muita saúde, ele acha que ele é privilegiado, né? Quer dizer, não, ele se sente orgulhoso da saúde que ele tem, que é uma coisa que não dependeu dele. Muita coisa dependeu dele, mas outras coisas não. Ele nasceu com algumas características, né? Umas características físicas, herdou, e ele tem orgulho daquilo, e ele faz, e se torna orgulhoso naquilo, e ele passa a se exibir. Inclusive exibir aquela
saúde, situação.
Aquela situação que nem sequer dependeu dele, né? Eu conheci um caso, até de uma pessoa, né? Que ele era uma pessoa muito... Ele se dava muito mal na vida, ele tinha muito problema. Embora fosse muito inteligente, ele se dava muito... Não se acertava. Um dia ele ganhou na loteria. Jogou na loteria e ganhou. Cara, aqueles bilhetes, nem sei se existe ainda, né? Aqueles bilhetes. E ganhou na loteria. E ele ganhou duas vezes seguida, né? Na segunda vez que ele ganhou, depois de uns 15, 20 dias, ele ganhou novamente. Começou a vir gente atrás dele para jogar junto com ele. As pessoas queriam comprar bilhete junto com ele. Naquela época, a empresa que eu trabalhava estava sob intervenção do Banco Central, sabe? E o pessoal do Banco Central que estava lá, que tinha um pouco mais de dinheiro, querendo comprar bilhete junto com ele. Vamos comprar, escolhe. E ele começou a se sentir orgulhoso, ele achou que ele sabia.
Ele tinha o dom.
Eu vi esse camarada, ele sair da miséria, ficar mais razoavelmente bem, e depois voltar para a miséria outra vez, gastando orgulho, né? Todo o dinheiro dele. Legiões, força de expressão. Mas vinha muita gente atrás dele para comprar bilhete junto com ele, achando que ele sabia o que ia dar. E ele acreditou nisso.
É o que o Vladimir disse.
E caiu lá na frente novamente.
É o que o Vladimir falou, o orgulho acabou derrubando ele.
Derrubou, né? Ele não percebia. Eu falava, eu não vou citar o nome dele aqui, posso seguir ele é vivo ainda, né? Eu falava, fulano, não faça isso, você não sabe, para isso, já não guardou, guarda-se, para aí mesmo, fica quieto
mas
agora.
Não,
ele foi, como diz a pessoa, assim. Ficou empombado, sabe o que é empombado, né? Você enche o peito assim, né? O pombo enche aquele peito assim, né? Ele ficou empombado
dono
com aquilo, dono de si, e o pessoal monitorando ele, e atrás dele ele acreditou.
Mas são as provas, né, Elio? É? São as provas que a vida nos coloca, né? Para ver se realmente você está preparado para resistir a determinadas tentações, né?
Marinho, você queria fazer um comentário sobre alguma coisa sobre o orgulho que a gente estava comentando agora há pouco, né? Você lembra?
Estou aqui ouvindo, refletindo, né, o comentário dos companheiros e pensando realmente como é difícil, né? Porque, pelo que a gente pode depender de tudo que está sendo dito aqui, o orgulho é aquele vício que nós temos, que ele é tão sutil, ele é tão sutil que nós temos e achamos que não temos, né? Uhum. Aquela expressão, né, que Jesus usou de que nós conseguimos enxergar o defeito no semelhante, né? A gente enxerga o defeito, enxerga o palito que está no olho do vizinho, mas não, enxerga o cisco do que está no olho do vizinho, mas a gente não enxerga um palito que está no olho da gente, né? Porque a gente se ilude, a gente acha que a gente não tem orgulho, né? Mas ele está lá dentro.
7:23, estamos aqui ao vivo pela BC 1570 kHz AM com o programa Semeando a Boa Nova. Hoje falando sobre o orgulho, você liga para cá, dá a sua opinião, participa e diz para a gente o que você está achando do programa, a sua opinião é muito importante. 44-35-9020 é o nosso telefone, liga para cá, 44-35-9020. A Maria de Lourdes do Jardim Elba está ligando para a gente. Maria de Lourdes, um abração para você, muito obrigado pela sua ligação e está fazendo uma pergunta, Vladimir, bastante pertinente. Ela está dizendo assim, uma pessoa que não gosta que outra pessoa progrida, esta pessoa é orgulhosa ou ela é doente?
É aquilo que o Hélio falou agora há pouco, né? Primeiro ela. Se é numa relação de trabalho, você não querer que uma pessoa progrida, você está sendo egoísta. Egoísmo deriva do orgulho. Você está sendo orgulhosa. Se é um conhecido, um amigo, uma pessoa da tua relação que você simplesmente não competindo, não quer que a pessoa, você está tendo outro tipo de vício, né? Está tendo aí a sua vaidade, o medo, a inveja, que são outros vícios que também são todos derivados do orgulho. A partir do momento que você fica preocupado se uma pessoa tem mais, menos, se uma pessoa sobe, cresce ou não mais do que você, é porque você tem uma expectativa ou que você acha que aquela pessoa um dia poderá ser melhor que você. E por orgulhoso, ninguém pode ser melhor que ele. Porque o orgulho traz o egoísmo. E dentro de uma visão egoísta, você é o melhor, você é o bom, você é o, entre aspas, o the best. Perfeito. A partir do momento que você vê uma pessoa subindo, você começa a ter problemas e vem a inveja. E aí por
começa
diante.
Outras coisas, né? Sérgio, quer fazer um comentário?
Vladimir, a gente agora há pouco estava falando a respeito de que é difícil a pessoa se reconhecer como orgulhoso. E a gente sabe que a primeira coisa que uma pessoa tem que fazer para poder cuidar dos seus vícios, das suas dificuldades morais, é reconhecer os seus problemas, né? Você tem que reconhecer que você está doente para poder cuidar da sua doença. Uma das maneiras da gente perceber quem é que nós somos de verdade não é perceber essas reações que a gente tem diante dessas situações que você estava falando. Por exemplo, eu estou trabalhando ao lado de um companheiro lá na empresa. Aí esse companheiro, ele é promovido. Eu tenho que perceber o sentimento que eu tenho em relação àquilo. Se eu fiquei feliz com aquilo que está acontecendo com ele, ou se eu fiquei, poxa vida, mas por que ele e não eu? Não é por aí?
Aliás, eu quero até aproveitar e perguntar isso que o Sérgio está falando, porque tem aquelas situações também que as pessoas dizem assim, poxa, meu filho foi bom na escola, eu tenho orgulho dele, né? A pessoa que progride, né? Isso não, nessa linha também, não é? Isso não é um sentimento bom? Ou estou querendo ser igual ao que está lá, como o senhor está dizendo, está melhor que eu, não é? Que relação tem esses sentimentos?
Na verdade, é a questão de perceber qual é o sentimento que nos desperta a situação que está em torno da gente. Não é importante a gente fazer isso?
É importantíssimo a gente reconhecer, por conta do que o Marinho falou no início do programa, né? A gente não deve confundir a soberba com o prazer. Uma das coisas mais difíceis que tem é a gente reconhecer o nosso erro, a gente aceitar que nós temos falhas, que nós temos deficiências a serem sanadas. E por que isso? Porque como você perguntou agora há pouco, falando que o orgulho é o pior dos nossos vícios, o orgulho impede que a gente aceite os nossos próprios defeitos. Então a gente tem os defeitos, mas um pouco de orgulho que nós temos nos impede de aceitar que nós temos esses defeitos. Então é diferente você elogiar um filho, você ter prazer em algo que te enaltece, que te deixa feliz, que te traz satisfação, daquela sensação de você chegar na escola e falar, puxa vida, meu filho foi o melhor, ele tirou a melhor nota, ele é o melhor aluno dessa escola, ele é o primeiro da classe. Ou seja, você está deixando que a vaidade, o egoísmo, se enobreçam diante de um comportamento, de uma ação. Mesmo porque ele está naquele momento, não que ele seja. E as coisas são cíclicas. Então é difícil da gente aceitar que é orgulhoso. Tanto é que nos livros você vai ler e você vê que em termos práticos assim, você pode chamar uma pessoa de desempregado, pode chamar uma pessoa de alcoólatra, pode chamar uma pessoa de comilão, pode chamar do que quiser. Se você chamar de orgulhoso, ele se ofende. Por quê? Porque a gente sempre tem uma tendência a achar que nós não somos orgulhosos, né? E já é um sinal de orgulho. Né? Eu posso falar para o Marinho assim, Marinho, eu tenho certeza que eu sou menos orgulhoso que você. Pronto. Já está o meu orgulho aí florescendo.
Nessa linha que o Sérgio está colocando, é interessante, não é? Como é que nós podemos identificar sinais de que o orgulho está nos traindo, de que o orgulho está realmente presente, né? Talvez a gente possa usar uma situação aqui parecida com a que o Vladimir acabou de colocar, não é? O nosso filho está indo bem na escola, por exemplo, né? E vem aquela satisfação natural de ver alguém que está se esforçando, ver alguém que está se aprimorando, ver alguém que está procurando ser melhor, ver alguém que é dedicado ao trabalho, né? Isso é uma satisfação legítima, bonita, né? Agora, na hora que essa satisfação, e a gente compara com o filho do vizinho, que está na mesma classe, na mesma escola, né? Se nessa hora a gente fica satisfeito porque o nosso filho é melhor que o do vizinho, essa satisfação já mudou de nome. aí ela já é orgulho, né? Porque o sentimento do não orgulhoso nessa hora é ter essa satisfação, sim, porque o filho também. Mas vai ficar satisfeito igual ao ver o filho do vizinho também. Também estando.
É o sentimento, né? Está movendo tudo.
Porque esse não é o orgulho. O orgulho que nos compara com alguém, ele é aquele orgulho deletério, aquele orgulho ruim, né? Agora, aquele orgulho da satisfação do dever cumprido, do esforço feito, né? Desejando que os outros façam igual, desejando que os outros progridam igual, desejando, e se por um acaso alguém progredir mais do que o nosso filho, a gente não vai ficar satisfeito por isso, né? Então aí é que entra, é muito sutil essa diferença, não é?
Muito sutil? É. Mesmo. 7:29, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo para que o Luiz Carlos possa fazer as inserções comerciais da BC. E no retorno, Vladimir, eu queria que você respondesse uma pergunta que está chegando aqui do Salomão de Mauá. Salomão, um abração para você, viu? Ele está dizendo assim, aliás, eu vou deixar duas perguntas para você no seu retorno. O orgulho, por mais simples que seja, nos leva à vaidade? É uma pergunta que o Salomão está fazendo. E a outra é a pergunta que a nossa produção está deixando aqui. Quando é que o orgulho passa a ser um sentimento ou atitude ruim, prejudicial? Você vai responder no retorno. Você que está aí na nossa audiência, não muda de emissora não, fica por aqui, vai ligando para cá, 44-35-90-20. Nós vamos voltar já já.
Sintonize 1570. Rádio ABC, AM 1570.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Sete horas 33 minutos, estamos retornando aqui à ABC, 1570 kHz AM. Vamos passar o microfone aqui para o Valdir Manente para que ele nos dê as informações a respeito dos acontecimentos da Seara Espírita.
Prezados ouvintes, um bom dia a todos vocês. O Núcleo Espírita, o Semeador, estará realizando, não neste domingo, amanhã, no próximo, a Macarronada da Mama, que é um evento que nós realizamos uma vez ao ano, para que a gente possa estar em contato com todos vocês e vocês tenham com a gente lá uns momentos agradáveis de uma boa conversa. Macarronada da Mama será no Núcleo Espírita ou Semeador, a rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, aqui em Santo André, ao preço de R$ 23,00 por pessoa. Então fica aí o convite para todos vocês. Também outra coisa que estaremos no próximo semana dando um pouco mais de detalhes é a 61ª Semana Espírita aqui de Santo André. Ela será toda realizada, toda ela, no Parque Regional Prefeito Celso Daniel. Então, na próxima semana estaremos dando detalhes com relação aos horários e tudo mais. E também, nesta próxima semana, nós teremos a presença de Orlando Noronha, lá da cidade de Curitiba, estará aqui conosco no nosso programa e estará falando sobre doenças e suas curas. E sobre o Orlando Noronha, pode o nosso querido Vladimir até falar um pouco mais sobre a presença dele, o que ele irá fazer aqui, né, Vladimir?
Valdir, ele vem no próximo final de semana, vai ficar aqui na região do ABC sábado e domingo, e nós vamos recebê-lo aí com todo o carinho que ele merece, porque ele vem com muito amor também para fazer esse trabalho maravilhoso das palestras e da psicografia. Então, no sábado, próximo sábado, nós vamos estar aqui na rádio, ele vai ser entrevistado, vai responder as perguntas aí. Depois ele vai, na parte da tarde, ele vai estar no Santuário do Amor, lá em São Bernardo do Campo, lá na casa da Glorinha.
Aliás, um abraço para ela e para o Edson.
Para os dois, que são ouvintes assíduos.
Estão sempre na nossa audiência. Um abração para eles.
Com certeza. E saindo do santuário, ele vai para o Centro Joana de Ângeles, onde ele vai fazer uma palestra voltada para a psicografia. E no domingo, a partir das 7 horas de manhã, ele volta ao Joana para fazer os trabalhos de psicografia.
Muito bem, Valdir, mais alguma coisa?
Não.
Ok, muito bem, 7:35, estamos retornando aqui no nosso assunto de hoje. Então, quero mandar um abração lá para o Marcelo Duarte, aquele que trabalhava aqui na ABC no programa Viagem no Tempo. Marcelo, sempre na nossa audiência. Um abração para você, Marcelo. E nós estamos aí, então, retornando com o tema de hoje, o orgulho. Vladimir, tinha deixado uma pergunta para você do Salomão de Mauá. Se o orgulho, por mais simples que seja, pode nos levar à vaidade. E aí eu perguntei também para você quando é que o orgulho deixa de ser ruim ou quando é que ele passa a ser ruim, né?
O orgulho e a vaidade, nós temos que tomar muito cuidado, porque a vaidade também deriva do orgulho, que é o maior dos defeitos, o maior dos vícios do ser humano. Quando o Marinho estava falando, antes da nossa inserção, antes do nosso intervalo, a respeito daquele pai, daquela mãe que enobrece as notas do filho, que exalta o comportamento do filho na escola, isso tem que ser feito com muito cuidado. Por quê? Porque todos nós temos um pouco de orgulho e é difícil nós nos livrarmos do orgulho. E aquela criança, aquele aluno também tem. E sendo enaltecido, você vai acabar criando vaidade, você vai tornar aquela pessoa mais vaidosa. Você precisa tomar cuidado com esse tipo de comportamento quando você fala, meu filho foi bem, meu filho aquilo, meu filho aquilo. Além de você estar demonstrando o teu orgulho, você vai estar despertando naquela criança também a vaidade, né? A pessoa pode se tornar vaidosa, que é derivado do orgulho. Então é difícil a gente, né, trabalhar o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a tolerância e a caridade. Por quê? Porque todos os nossos demais vícios são derivados do orgulho. Então nós temos que trabalhar com muito carinho e com muita atenção. Nós temos sempre que estar vigilantes para as nossas ações, tá? E quanto à segunda pergunta, repete para nós.
Que é, não, quando é que ele passa a ser um sentimento ruim ou bom, né? Quando é que a gente sabe que o orgulho está sendo bom ou está sendo ruim, né?
O orgulho bom não existe. Essa é a nossa premissa, é a nossa base. O orgulho bom não existe, né? É aquele, o prazer, a satisfação, a alegria, a felicidade, sim. Não pode ser comparada com aquele mínimo sinal de orgulho quando você se coloca acima de um irmão. Todos nós, lei da justiça, todos somos iguais perante Deus. Ame ao próximo como a si mesmo, então nós devemos nos amar. E esses momentos de felicidade fazem parte da nossa vida, da nossa evolução, tá? Nós somos criados, nós estamos num planeta de provas e expiações ainda, por enquanto, para evoluirmos, para sermos felizes. Então esses momentos de prazer, de alegria, são momentos que fazem parte da nossa vida, mas não para serem encarados como momentos de soberba que elevam o nosso orgulho.
Perfeito. Hélio, vamos ao oposto agora, Hélio. A Terezinha lá do Parque Santa Madalena está ligando para a gente. Terezinha, um abração para você, viu? Sempre a nossa audiência aí, contribuindo com a gente aqui, com essas perguntas sábias. Obrigado, Terezinha. E ela está dizendo o seguinte: as pessoas que são humildes demais, se sentir humilde demais também é orgulho?
Eu lembrava aqui do poeta, né? Assim, é com aquela humildade de quem já se acha superior, né? Quem foi que disse isso? Foi o Chico Buarque? Chico Buarque, né? É aquela humildade de quem já se acha superior, né? Então tem gente que é tão humilde, tão humilde, tão humilde, que se acha superior. Por quê? Porque é humilde. Ela faz o oposto, né? Ela vai no oposto, ela passa a se exibir pela humildade e se comparar e criticar, né, aquele que tem o oposto, que é o sentimento no sentido é o mesmo sentimento, né? É a mesma energia, o mesmo sentimento, só no sentido positivo, né? Tem gente que fica pensando, poxa, eu me acho um verme, né? Aí o cara fala, eu sou um verme que anda. Não, eu sou um verme que rasteja. Não, eu sou um verme que nem se mexe, sabe? E o cara começa, ele vai no sentido contrário da coisa e se exibir, ele começa a se exibir por isso daí, sabe? E aí também é um processo que tem a mesma conotação.
Marinho.
Aliás, todas as vezes que nós pegamos qualquer virtude, e passamos a ter orgulho da virtude que a gente tem, a gente acaba anulando a própria virtude, né? Tem pessoas que se sentem, eu sou mais humilde do que o outro, né? Pessoas que sentem orgulho da humildade que tem, que é o que está sendo colocado. Tem pessoas que sentem orgulho da honestidade que tem, né? Quando na realidade a honestidade é um dever. Ser honesto não é ser melhor do que ninguém, Né? Ser honesto é cumprir com um dever básico, fundamental. E nós conhecemos pessoas que sentem orgulho de serem honestos. Né? Ou seja, estão se comparando com aqueles que não são honestos. Né? Ao invés de ficarem tristes por aqueles que não são honestos. Né? Então, todas as vezes que a gente tem uma virtude qualquer e que a gente acha que a gente exalta aquela virtude e fica contente porque a gente tem aquela virtude mais do que os outros, né? Cuidado, nós estamos aí...
Sérgio, quer fazer um comentário, Sérgio?
Quero fazer uma pergunta para o Vladimir. É, eu acho que agora chegou o momento da gente conversar um pouquinho sobre máscaras, porque é isso que o Marinho estava falando, sobre exaltar certas virtudes que nós temos. Mas o problema é que às vezes a gente não tem certas virtudes, mas a gente começa a exaltar, né? Principalmente nos meios religiosos a gente percebe muito isso. O sujeito lá na rua, ele é um cara arrogante, grosseiro, mal educado. Na hora que ele entra dentro da casa religiosa, ele fala mansinho, ele tem aquele ar de bondade, ele é sorriso para todo mundo. Como é que a gente lida com isso? Porque isso daí é uma atitude natural da gente. Como é que a gente consegue trabalhar isso dentro da gente? Como é que a gente consegue se despir dessas máscaras?
Esse é um grande problema. E é um problema extremamente delicado, é uma situação muito delicada essa. Por quê? Porque é o que eu sempre falo, dentro dos centros espíritas, dentro dos templos, dentro das religiões, é muito fácil, né, de uma maneira geral, ampla, qualquer das religiões, não estamos falando aqui do espiritismo somente, mas em todas as religiões de uma maneira ampla, é muito fácil você ser bonzinho. Então você entra num templo, você é beijinho pra cá, é beijinho pra lá, você abraça todo mundo, você é bonzinho, você está envolvido naquele clima. E você está num momento de comportamento adequado para aquela situação. Mas muitas pessoas, elas se travestem, entre aspas, de bons espíritas, de bons religiosos, de bons católicos. Ou seja, eles estão envolvidos por aquela aura, por aquele clima, por aquele momento e... naquela hora, naquela situação, eles têm um comportamento que deveriam ter por todo sempre, tá? Só que estão sendo fingidos, estão enganando, estão deixando o povo em erro. Eles estão mostrando alguma coisa que não são. Saem de lá e vão ter atitudes que não pregam. Então, é diferente esse comportamento. É difícil da gente se livrar deles. Por quê? Porque o clima é de amenidade, é de bondade, é de confraternização, mas tudo bem. É como você vai numa festa. Você vai numa festa, você está feliz, está conversando, está tudo, você sai de lá, você volta a ser aquela pessoa triste, magoada, rancorosa que você... Nos centros espíritas, isso é muito perigoso. Isso é extremamente perigoso.
É ruim mesmo.
Porque a pessoa acha que vai num centro, num templo, numa igreja, seja lá onde for, qualquer culto que for, e fala, puxa, lá é todo mundo bonzinho, todo mundo é... Pô, eu queria ser igual a eles. Quando, na verdade, é um momento nosso. São aquelas máscaras que a gente coloca temporariamente diante de uma situação. E isso é absolutamente perigoso.
Hélio, queria fazer um comentário, Hélio? Marinho?
Não, eu queria lembrar que Jesus, né, na sua passagem aqui entre nós, ele deixou isso muito bem marcado, né? Porque ele falava dos falsos profetas, né? E sobre certos aspectos, todos nós que passamos no âmbito de uma casa religiosa, passamos a ideia equivocada das coisas, né? Por essas máscaras que vestimos, né? Nós podemos estar sendo falsos profetas. Né? Uhum. E aí, qual foi a recomendação que Jesus deu? Né? Não se iluda. Né? Para você saber se o profeta é bom, saber se o religioso é bom, vamos assim colocar, né? Olha o que ele faz, olha as obras dele. Julgue ele pelas obras dele. Não julgue pelo que ele diz, não julgue pelo que ele aparenta. Né? Ou ela, né? Julgue pelo que a pessoa faz. Né?
Hélio de la Noche.
Eu lembrava aqui, o Vladimir falando, eu lembrava que no Livro dos Espíritos, o Kardec contemplou também, né, essa, do capítulo, esse problema. Porque ele fala assim, numa das perguntas, eu não me lembro agora o número dela, que ele diz assim, que ele fala, a parte de todos os defeitos, né, que ninguém se enganaria observando uma pessoa, né, qual é o único, qual é o defeito que está presente em toda criatura imperfeita? O que ela caracteriza a imperfeição, que é a origem de todos os males, né? E a resposta diz lá que é o interesse pessoal. Então, ele é interesse pessoal. Então, e quando existe interesse pessoal da pessoa em qualquer coisa, ela faz aflorar todos os outros defeitos, aflora a partir daí. Então, mesmo dentro do caso do centro, que ele lembrava de uma ideia religiosa, você é mansinho, ele é bonzinho e tal, aí você dá uma tarefa para ele lá, que ele acha que é menos nobre, ele puxa a faca na hora, né? Porque ele, não, peraí, isso aí não, ele vai acabar, então é muito fácil de você reconhecer, né?
7h46, estamos aqui ao vivo pela ABC 1570 kHz AM. Hoje o tema é o orgulho. Você liga para cá, participa, dá sua opinião. 44 35 90 20. Lembrando que todos aqueles que ligam para cá ou mandam um e-mail para gente no programa sbn@gmail.com concorrem como um brinde a um livro espírita gentilmente cedido pelo Grupo Editora Espírita Emanuel de São Bernardo do Campo e também pela editora das Casas Assistenciais O Nazareno. Vladimir, vamos fazer um bate-bola, jogo rápido, perguntas rápidas e respostas muito rápidas também?
Vamos lá.
Que tipo de adulto será uma criança que aprende a ser humilde?
Um adulto com menos orgulho.
Existe relação entre felicidade e o sentimento de amor ao próximo?
Sim.
O materialismo excessivo pode estimular o orgulho?
Pode.
O orgulho pode gerar doenças nas pessoas, aliás, da sua área, né? Que você é médico, né?
Gera e muito.
Em que lugar do corpo pode se manifestar?
No coração, nos órgãos digestivos.
O orgulho tem cura?
Tem.
Por que razão o espiritismo fala tanto no orgulho?
Porque é o maior dos vícios e o mais difícil de nós nos livrarmos dele.
Existe uma frase popular que é aquela frase da falsa modéstia. Isso significa que as pessoas devem ser orgulhosas?
Não, não devem ser orgulhosas. Não devem confundir orgulho com prazer, com felicidade.
Pessoas simples, puras, com pensamentos nobres, ajudam ou não a espiritualidade nas ações de socorros aos necessitados?
Todo pensamento verdadeiro, pensamento elevado, ajudam aqueles que necessitam.
Por que os nossos mentores permitem que surja esse sentimento de orgulho em nós?
Para que nós aprendamos a combater os demais orgulhos, os demais vícios derivados dele.
Uma pessoa orgulhosa pode continuar sendo orgulhosa quando estiver no plano espiritual?
Pode.
O apego às coisas do espírito contribui para sermos menos orgulhosos?
Ajuda.
Pessoas humildes vivem de fato melhor?
Humildes, sim.
E aquela, já que nós estamos falando da questão espiritual, né? Tem consequências espirituais para quem tem orgulho?
Muitas consequências.
Por exemplo?
Consequências de não conseguir se livrar dos demais vícios. E o próprio Evangelho, Jesus é muito claro quando diz bem-aventurados os pobres de espírito. Quando ele diz pobre de espírito, ele está querendo dizer exatamente os humildes, aqueles que têm menos orgulho, que herdarão o reino dos céus.
Perfeito. Tá aí, o bate-bola, jogo rápido, Vladimir passou por ele. Vladimir, o Sebastião da Vila Valparaíso, obrigado Sebastião pela sua ligação aqui de Santo André, está fazendo uma pergunta, você que é um palestrante da Casa Espírita, atuante tarefeiro no meio espírita, ele está dizendo o seguinte: uma pessoa numa Casa Espírita, quando apresenta um palestrante naquele momento, naquela noite, naquela tarde, naquela manhã, fala sobre o currículo do palestrante, nós podemos entender que esse apresentador é orgulhoso?
Não, esse não é um sinal, não é sinal de orgulhoso. Quando apresenta um palestrante, o apresentador está esclarecendo o público quem vai falar, uhum. Quem que está lá na frente, no púlpito, quem vai proferir as palestras, para ele saber quem que, se a pessoa tem as qualidades para proferir aquela palestra. Então, é diferente você ser orgulhoso, com muito orgulho nós trazemos o palestrante que é o maior, que é o melhor, que é esse, que é aquele, que é aquilo, do que você dá as qualidades. É um trabalhador da doutrina espírita, que escreve livros, tal, ou seja, ele tem uma qualificação. Isso nada mais é do que o currículo. Desde que essa colocação seja comedida pelo apresentador e não crie vaidade no expositor, não tem problema nenhum.
Perfeito. Sérgio?
Eu acho que é sempre a questão do equilíbrio, porque também a
gente... A dosagem,
não pode...
né, Sérgio?
É a dosagem. O grande problema é a dosagem. E também a gente perceber a pertinência daquilo lá. Então não adianta, eu posso levar um grande cirurgião numa casa espírita para fazer uma palestra sobre orgulho, mas eu não tenho necessidade de dizer que ele é um cirurgião renomado, que ele é um médico de sei lá de qual hospital, com doutorado em Harvard, porque não há necessidade. Naquele instante, isso daí não é pertinente.
Não é significativo.
E não,
né,
interessa para a pessoa. Quer dizer, se você pegar e puder dar, como o Vladimir colocou, as credenciais dele para tratar daquele assunto, isso é extremamente positivo. Porém, quando a gente começa a enaltecer muito, quando a gente começa a encher muito a bola da criatura, nós estamos sendo orgulhosos e nós estamos também contribuindo para que aquela pessoa acabe sendo
vaidosa. É o teor da pergunta que chegou.
Exatamente.
É exatamente o bom senso e o equilíbrio, né, Turibio?
Marinho?
Sim, acho que tudo que compara e tudo que diminui o outro, tudo que constrange o outro é complicado, não é? Imagina a gente fazer uma apresentação enaltecendo alguém e no público está presente o palestrista de ontem, né? Como é que o palestrista de ontem, que para quem a gente não fez o enaltecimento, vai se sentir, né? Nós estamos diminuindo alguém, então precisamos tomar muito cuidado. Uma coisa, e é muito interessante a pergunta do seu Sebastião, mandamos até um abraço para ele aí, né? Uma coisa é nós informarmos quem é a pessoa, né? E darmos uma ideia do que ele faz, e outra coisa é realmente enaltecer, dizendo que ele é melhor do que a média ou coisa parecida.
7h52, o Adalberto de Guaranás está ligando para a gente aqui, está dizendo assim: orgulho, egoísmo, inveja. Obrigado pela ligação, viu, Adalberto? Será que alguém consegue realmente evoluir portando esses três itens, orgulho, egoísmo e inveja, esses três sentimentos dentro de si? É possível, Hélio?
Olha, novamente, é polêmico isso tudo, né? Porque quando você trabalha, por exemplo, a inveja, se for ver a etimologia da palavra, é ver-se dentro, né? Você está numa situação, você vê uma situação que você gostaria de estar dentro dela, né? Então você sente inveja, que isso, me ver dentro daquela situação. E se você procurar imitar a pessoa que você está vendo e achando que, ó, eu quero ser igual àquele professor, eu quero ser igual àquele médico, eu quero ser igual àquele pastor, sei lá, eu quero. E você não, e você vai lá, procura a pessoa, como é que você chegou até aí? Eu queria chegar também. É saudável você procurar, seguir o mesmo caminho e vai lá procurar informações. Né? Agora, se você quiser que o outro não seja para você ser, aí o negócio é complicado.
É diferente.
É diferente, né?
753.
Então, tudo passa por aí, né?
Muito bem. É. Nós estamos aí. Vladimir, o que é que nós temos que fazer para sermos menos orgulhosos?
Nós temos que trabalhar a nossa humildade. Trabalhar aqueles valores mais puros, mais simples e que nos elevam. Para combater o orgulho, tem que ser trabalhada a humildade.
Certo. E a Edilene da Vila Lusita, em Santo André, está ligando para a gente aqui e está dizendo o seguinte: obrigado, Edilene, pela sua ligação. Que ela não sabe por quê, mas as pessoas na família dela que ficam doentes, internadas, etc., né, passam por dificuldades de saúde, de qualquer natureza. Não contam para ela. Será que ela fica sabendo só por terceiros? Será que isso seria um tipo de humildade, de orgulho da parte dessas pessoas?
Acho que não, Edilene. Acho que você pode ficar sossegada, porque se as pessoas não contam, talvez seja para poupar, para evitar preocupações, sejam coisas sem grandes importâncias. Acho que não, você não deve encarar essas pessoas como sendo orgulhosas, não. Dá para ficar sossegado.
Um abraço para o Agamenon, está ligando para cá, mandando palavras carinhosas para a gente aqui. Ó. Agamenon, um abração para você, viu? Sempre nossa audiência aqui. E ele está dizendo o seguinte, que ele é funcionário público. E hoje está trabalhando, mas como sempre está ouvindo a gente. Obrigado, Agamenon. E ele tem uma dúvida. Tem gente que é pobre, e pobre, né, de coisas materiais, e tem um grande orgulho dentro de si. Diz que tem coisas materiais que na realidade não possui. Seria isso uma herança de vidas passadas, porque teria tido em outra encarnação uma vida abastada?
Pode ser. O importante é que a gente não confunda a humildade com a posse material. Não tem nada a ver a pessoa ter bens materiais ou não e ser ou não ser humilde. Existem os paupérrimos que são absolutamente humildes de coração, e existem aqueles também que nada têm e são orgulhosos. Então não tem relação entre posse material e humildade e orgulho.
Quero mandar um abração também lá pro Oswaldo Salim de São Caetano, ligando pra gente aqui. O Salim, um abração pro seu Oswaldo, um abração, viu? Ô Vladimir, os centros espíritas nos ajudam a sermos menos orgulhosos?
Os centros espíritas nos dão aquele conforto, tentando nos colocar todos iguais perante Deus, fazendo um trabalho de reformulação íntima, que é a nossa reforma interior. E dentro desses trabalhos, as palestras, o conteúdo edificante de palestras, passes, conversas, reuniões, tentam mostrar que todos somos crias do mesmo Criador, todos somos filhos de um único Pai, e a única maneira de evoluirmos é lapidando as nossas qualidades e controlando os nossos defeitos.
Perfeito. Agora eu posso perguntar para você, já que veio a pergunta do palestrante, que apresenta o convidado, eu posso perguntar para você, né? Para você que nos responda em 30 segundos aí, como é que você chegou no Espiritismo e por que o Espiritismo na sua vida?
Eu, particularmente, como muitos, fui pela dor, né? A perda de um ente querido, fui levado para a doutrina espírita por duas grandes amigas, que eu considero minhas irmãs hoje, e eu entrei na casa espírita e comecei a ouvir e ver coisas que me consolavam, me agradavam, traziam as respostas para as minhas angústias, para os meus desesperos. Então eu resolvi me aprofundar na doutrina dos espíritos, estudar, e estou até hoje, e graças a Deus.
Perfeito. E a palavra humildade, que você lá no início do programa relacionou ao tema de hoje, orgulho. Explica para a gente aí nesses 30 segundos restantes por que da palavra humildade.
O oposto do orgulho, o grande combatente do orgulho, é a humildade. Então, para que a gente possa evoluir e controlar o orgulho, que é difícil você ficar falando, eu tenho que controlar, tenho que ser menos orgulhoso, tenho que ser isso, aquilo, você trabalha a humildade. E eu deixo aqui como exemplo o querido Chico Xavier.
Perfeito. Tá aí, o Vladimir brilhantemente apresentando para a gente as explicações sobre o orgulho. Vladimir, queremos agradecer muito a sua participação aqui no Semeando a Boa Nova de hoje, nos abrilhantando aqui com a sua vinda, falar desse tema tão importante. Você vai estar com a gente no próximo sábado, né?
Vou estar aqui com vocês.
Vai trazer o Noronha aqui, né? O Orlando, né?
Um grande prazer, uma grande alegria estar aqui com vocês hoje, no próximo sábado, e ouvindo o programa todos os finais de semana.
Obrigado, Vladimir. E aí um abração também para o Kraus, lá de São Caetano, que está ouvindo a gente.
Né? Nosso colega Kraus, lá nosso amigo. Um abração.
E no próximo sábado o nosso tema será doenças e suas curas. Olha aí, você não pode perder o próximo sábado, hein? Nós vamos ficando por aqui. Você fica aqui na ABC, agora vem aí o Gaspar e o Sandro Pederiva com um sábado especial, um programa repleto de variedades, de músicas, não perde não. Se quiser ficar com a gente, você fica no Núcleo Semeador, Rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo.
E uma boa semana para você, ouvinte.